Encerramos assim o período da apresentação de votos e passamos às declarações políticas. Para uma declaração política tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. O atual Governo Regional tem vindo a implementar uma prática herdada do anterior Governo, mas que este tem sublimado com mestria, que é a autêntica governamentalização da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Todos e todas nós estamos lembrados da saga do Memorando de Entendimento assinado entre o anterior Governo Regional e o Governo da República. Após reiteradas promessas de que nada seria concluído sem o conhecimento prévio desta Assembleia, o facto é que aqui, nesta Casa, tudo começou e acabou com a distribuição de um documento do qual constava o nome do então e atual Vice-Presidente do Governo Regional, sem qualquer explicação pela falta à palavra dada. Já nesta legislatura, em assunto tão relevante como a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, o Governo Regional teve o desplante de sonegar a uma delegação deste Parlamento informações rigorosas e pormenorizadas sobre o teor das negociações que tinha ultimado com o Governo da República relativamente a matérias que a referida delegação iria defender em nome dos Açores. Por outro lado, até hoje, nenhum deputado ou deputada desta Assembleia conhece de forma oficial a proposta entregue ao Governo da República de alteração ao regime de serviço público de transportes aéreos na região. Numa outra matéria tão relevante para os Açores, como é a eventual privatização total da EDA, tudo é mantido no maior secretismo. Estes são alguns exemplos de uma forma de atuação reiterada, a qual é bem reveladora do desprezo a que a Casa da Democracia Açoriana é votada por este Governo. A explicação tecnocrática que por vezes é avançada para explicar esta linha de atuação não passa disso mesmo e, como tal, é lesiva e corrosiva da nossa democracia representativa. Porém, o desplante continua no que diz respeito às negociações de uma matéria de primeiríssima importância, a saber, o futuro da rádio e televisão pública nos Açores. Aparentemente, e tal como já foi insinuado ontem neste Parlamento, os representantes e as representantes dos açorianos devem participar nas conferências de imprensa do Governo Regional a fim de serem informados das suas decisões e diligências. Sobre a RTP Açores, só falta dizer que a Assembleia Legislativa deve ir em peso aos almoços do Sr. Presidente do Governo para tomar conhecimento do que está a tratar de relevante para a região. Não, Sr. Presidente. As regras da democracia, da Constituição da República e do nosso Estatuto Político-Administrativo exigem que seja o Governo a dar explicações antecipadas à Assembleia Legislativa, único órgão de governo próprio que representa todos e todas as açorianas. No caso da empresa RTP, estamos a assistir a um ataque sem peias ao Serviço Público de Rádio e Televisão, conduzido pelo Governo da República, em linha com o ataque a todos os serviços públicos essenciais. E, inegavelmente, os reflexos deste ataque são já bem visíveis no Centro Regional dos Açores. Neste quadro, a conjugação de forças numa estratégia concertada de defesa do Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores seria e é um imperativo que se impõe. Lamentavelmente, o Governo Regional preferiu seguir outro caminho, o mesmo de sempre, sonegação de informações e de estratégias à Assembleia Legislativa dos Açores. Em conformidade, são absolutamente confrangedores os insistentes apelos do Sr. Presidente do Governo para que todos os açorianos e açorianas e os seus representantes se unam em defesa dos Açores. Como a vida prova, essas proclamações não passam de retórica, sem conteúdo e, pior ainda, sem uma verdadeira substância mobilizadora. Não acho ao Governo Regional que, no mínimo, para um assunto desta relevância, a linha estratégica de negociação é assunto para análise e debate neste Parlamento? Ou prepara-se o Governo Regional para repetir a cena do memorando, ou seja, apoiado na maioria parlamentar que o suporta, impor o facto consumado sem apelo nem agravo? A região autónoma da Madeira, tanta vez e justamente, nesta casa e fora dela, acusada de atropelos à democracia, teve o cuidado para uma questão deste melindre e importância incorporar um vice-presidente da Assembleia Madeirense no grupo de trabalho negocial. E já agora, Sr. Presidente do Governo Regional, a estratégia de negociação em curso parte da posição do Partido Socialista, exposta e defendida neste Parlamento, e que era a do cumprimento integral da Constituição Portuguesa, ou parte da posição do candidato Vasco Cordeiro de criação de uma empresa regional. Como se garantirá a desejada autonomia do Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores e como se defenderá a independência política dos órgãos redatoriais dos respectivos serviços? Como se processará o preenchimento das profundas lacunas em recursos humanos e técnicos, recursos estes que a decência e a dignidade de um serviço público exigem? Como provará a região o seu apreço pelos trabalhadores e trabalhadoras da rádio e televisão pública que, ao longo de anos e anos, deram um contributo inestimável para a construção da autonomia e a conservação da identidade açoriana, tantas vezes operando milagres técnicos de resistência e de missão? É tempo do Governo Regional respeitar a Assembleia Legislativa dos Açores e defender a democracia, abandonando a sua governamentalização. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições para a intervenção no debate. Não havendo, o Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Permitam-me que na primeira intervenção que faço neste plenário, saúde o regresso a esta casa do Sr. Deputado Joaquim Machado, desejando-lhe naturalmente as maiores felicidades no desempenho das suas funções. Quanto à declaração política que está aqui em discussão, eu devo dizer que a senhora deputada Zoraida Soares aproveitou o tempo que o regimento lhe permite na sua declaração política para fazer acusações profundamente injustas e desprovidas de qualquer sentido ao Governo dos Açores e ao Partido Socialista. Tem sido prática deste Governo dos Açores, e é bom dizê-lo, tem sido prática inquestionável do Partido Socialista nos Açores nos últimos anos, o respeito pelas mais básicas regras do regime democrático em que vivemos, mas também das mais básicas regras da transparência que se quer e que se exige na atividade política. Relativamente a esta legislatura, temos tido por parte do Governo dos Açores uma postura de abertura, de diálogo e de consensos absolutamente irrepreensível. Têm sido vários os momentos que o Governo dos Açores tem promovido pontes e entendimentos e audições com parceiros sociais, com a sociedade açoriana e também com os partidos políticos. E é por isso que é preciso reiterar, apesar deste registo do Bloco de Esquerda nesta declaração política, e deixar claro desde já para a memória futura que o Partido Socialista, o atual Governo dos Açores, pelos sinais políticos e pela postura que tem tido até agora, será com certeza um garante da transparência e do respeito pela oposição e, felizmente, pelo regime democrático que nos rege nos Açores. Relativamente às matérias que referiu, bom, eu devo relembrar-lhe, falou ali de variadíssimos exemplos, mas só referiu uma parte da história, não referiu a parte seguinte. Por exemplo, relativamente, a senhora gosta muito de requentar debates neste Parlamento. O memorando de entendimento, é preciso que fique claro para quem nos está a ouvir e para a memória futura nesta casa. O memorando de entendimento entre o Governo dos Açores e o Governo da República já foi aqui discutido variadíssimas vezes. Arrisco-me a dizer quase uma dezena de vezes. Isso ficou perfeitamente claro aquilo que aconteceu, o desenvolvimento processual de toda esta matéria, o seu resultado final. Aliás, deixe-me dizer-lhe também e relembrar-lhe que foi o Partido Socialista que propôs uma interpelação nesta casa sobre, precisamente, o morando de entendimento entre o Governo dos Açores e o Governo da República. Da mesma forma que foi o Sr. Vice-Presidente do Governo que se predispôs a ir à Comissão de Economia explicar aos deputados detalhadamente aquilo que consta no morando de entendimento entre o Governo dos Açores e o Governo da República. E, portanto, nesta matéria é preciso fazer história e é profundamente injusto que qualquer partido nesta casa, sendo legítimo que o faça, acuse este Governo dos Açores e os anteriores Governos dos Açores do Partido Socialista de não respeitar as regras de transparência e de respeito pelos partidos da oposição que se exigem e que todos nós naturalmente defendemos. E permita-me perguntar-lhe também, Sra. Deputada, quantos requerimentos já fez o Bloco de Esquerda nesta legislatura para esclarecer matérias ou para fazer perguntas ao Governo dos Açores sobre várias matérias? Informe-nos quantos requerimentos fez o Bloco de Esquerda e entregou nesta casa relativamente a várias matérias sobre as quais queira naturalmente ser melhor esclarecida. E, portanto, Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe também para terminar, não esperava que a Senhora Deputada Zoraida Soares viesse aqui dar como bom exemplo de práticas democráticas aquilo que aconteceu na região autónoma da Madeira. Pergunte ao seu colega e aos seus colegas do Bloco de Esquerda como é que é tratada a oposição na região autónoma da Madeira. E mais uma vez, permita-me dizer-lhe, e lamento ter de dizê-lo, mas mais uma vez, a senhora deputada preferiu o sectarismo endémico e a crítica pela crítica em matérias que são estruturantes para o futuro dos Açores do que contribuir ativamente com uma proposta, com uma ideia que acrescentasse algo ao debate e que pudesse também ajudar as pessoas que são intervenientes nas matérias que referiu, como é, por exemplo, o caso da RTP Açores. A senhora deputada deu um péssimo contributo para a defesa dos trabalhadores da RTP Açores e para a defesa da RTP Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sra. Deputada Zoraida Soares, devo dizer que subscrevo integralmente as acusações que a Sra. Deputada aqui formulou. Devo-lhe dizer que existiu por parte do Partido Socialista uma tentativa de construir uma narrativa diferente em relação aos assuntos que a Sra. Deputada muito bem levantou. Convém, utilizando o novo léxico socialista, convém, de facto, contrariar, demonstrar que essa narrativa está errada. Está errada em primeiro lugar e é inaceitável nesta casa, porque o Sr. Deputado Berto Messias bem diz que não quer a jardinização deste Parlamento. Mas se não quer a jardinização deste Parlamento, deveria deixar de falar, como fala o Dr. Jaime Ramos na Madeira. Porque o seu papel aqui é idêntico ao do Dr. Jaime Ramos na Madeira, acusando a oposição, agredindo a oposição, sempre que as suas posições são contrariadas. Portanto, se o senhor quer atingir esse objetivo, não pode vestir essa pele de Jaime Ramos. Depois eu quero lhe dizer também o seguinte, de Jaime Ramos. Eu devo-lhe dizer, em relação, em abono da verdade, o que é que aconteceu em relação ao memorando de entendimento. O que aconteceu em relação ao memorando de entendimento foi que o PPM, provocou um debate de urgência. E nesse debate de urgência, nós perguntámos ao Governo o que é que se estava a negociar com o Governo da República em relação à elaboração do memorando de entendimento. Organizámos este debate de urgência. Na altura, o Governo dos Açores disse que era um debate inútil. Era um debate inútil porque não tinha nenhuma informação. Mas disse o Sr. Presidente do Governo Regional na altura, quando nós tivermos esta informação e antes de assinarmos qualquer documento, nós trazemos a este Parlamento. Todos aqui estão recordados deste compromisso do Presidente do Governo Regional. Quando tivermos um compromisso, nós vamos, quando tivermos uma negociação, nós trazemos previamente ao Parlamento dos Açores. Pois, meus senhores, mentiram. Mentiram porque os senhores, o Governo, só trouxe, nós soubemos, nem trouxe, só soubemos do conteúdo do memorando de entendimento pela comunicação social. Sob a comunicação social, antes que qualquer grupo parlamentar da oposição. Isso é que é a verdade, essa é que é a narrativa que corresponde à realidade em relação ao memorando de entendimento. Dizem agora, em relação às negociações da RTP, a verdade é que o Governo não fez um relatório, não nos remeteu nenhuma informação sobre as negociações que estão em curso em relação à RTP. O Governo Regional não transmitiu essas informações. E o que deveria fazer para valorizar a democracia nos Açores, e o que devia fazer para respeitar a instituição parlamentar, era, de facto, dar-nos uma síntese, uma narrativa sobre aquilo que se está a negociar e quais são as posições específicas do Governo Regional dos Açores em relação a essa matéria. E a verdade é esta. Até agora, nós não temos conhecimento nenhum sobre essa negociação. Nenhum. E, portanto, o Governo Regional está a fazer, mais uma vez, uma negociação nas costas do Parlamento da Região Autónoma dos Açores. Em relação aos requerimentos, bom, eu tenho muitos que ainda não foram respondidos. Nomeadamente, perguntei, quantos veículos estão na Região Autónoma dos Açores ao serviço da Administração Regional, do Governo e do setor empresarial regional? E que características é que têm estes veículos e quem é que os está a utilizar? Fiz esta pergunta há muito tempo, e continuo a aguardar uma resposta do Governo Regional em relação a esta matéria. E a verdade é que, se nós queremos apresentar uma proposta devidamente clarificada, nós temos que ter os dados para depois nos podermos pronunciar. A atividade parlamentar necessita que seja dada à oposição, aos partidos da oposição, que seja dada uma informação credível por parte do Executivo. É nosso dever perguntar, é dever do Governo responder, pois não responde, continuo muito para além do prazo legal, o Governo Regional continua sem responder a esta questão. Podia apresentar muitas outras questões que coloquei e que o Governo Regional não responde dentro do prazo legal. Portanto, é muito, muito difícil ser oposição nos Açores e o Governo Regional não respeita o estatuto político da oposição nos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Andrade.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, o PSD não pode deixar de intervir nesta matéria, porque o Parlamento dos Açores encontra-se inadmissivelmente colocado à margem de um processo negocial tão importante como é, neste caso, o futuro do Serviço Público de Rádio e Televisão na região. Como bem reconheceu recentemente a direção da RTP Açores na sua audição anual em sede de CAPAT, estamos a viver um momento histórico e estamos perante uma decisão política. Só que, do lado dos Açores, a bola está do lado do Governo Regional. E do lado de Lisboa, a bola está do lado do Conselho de Administração da RTP. Entretanto, o órgão máximo representativo da vontade política do povo açoriano continua a assistir passivamente às negociações que supostamente decorrem até final deste semestre entre um grupo de trabalho constituído pela Presidência do Governo Regional e pela Administração Nacional da RTP. O PSD, naturalmente, nesta matéria como em todas, fez aquilo que lhe competia. Propôs em comissão a audição do Sr. Presidente do Governo em tempo útil para apurar e, porventura, para influenciar o ponto da situação do processo negocial. Mas a maioria, como sempre, chumbou. Acha que o Governo está acima do Parlamento. Lamentamos que se esteja assim a repetir a célebre e triste história do memorando de entendimento. Neste caso, como no outro, o PS entende que o Parlamento só deve saber o que se passa quando estiver na altura de saber o que se passou.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Presidente do Governo tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Zoraida Soares, em relação àquela que é a sua intervenção, eu apenas gostaria de lhe dizer o seguinte. A senhora sabe que isso não é verdade. E sabe que as acusações que faz ao Governo não são verdade. Nós não estamos aqui a discutir nem o memorando de entendimento, nem a privatização da EDA, nem a RTP ou a RDP. Nós estamos a discutir a postura do Governo para com este Parlamento. É este o sentido da intervenção da Sra. Deputada Zoraida Soares. A Sra. Deputada, pelos vistos, não conhece o Estatuto Político-Administrativo. E não conhece o Estatuto Político-Administrativo pelo seguinte. Este Governo, esta maioria, tem um mandato e tem um programa. E desse programa consta propostas. No caso da RTP, no caso da privatização da EDA, não é uma proposta, mas foram declarações minhas antes, ou melhor, durante a campanha eleitoral. E sobre estas questões, o Governo está a cumprir os compromissos que assumiu para com os açorianos. Está a cumprir os compromissos que assumiu para com os açorianos. E nunca se recusou a dar informação a este Parlamento. Pode haver atrasos, Sr. Deputado Paulo Estevão. Pode, sim, senhor. Pode haver atrasos. Mas isso não significa que o Governo se recuse a dar a informação a este Parlamento. E das duas, uma, ou a Sra. Deputada Zoraida Soares não sabe distinguir uma coisa da outra, ou a Sra. Deputada fez uma declaração política de uma profunda má-fé e de uma profunda deslealdade institucional. A senhora tem mais do que um exemplo que demonstra claramente a postura do Governo, não apenas naquilo que é o fórum institucional desta Câmara, mas aquilo que é o relacionamento com cada um dos partidos políticos representados nesta Câmara. A senhora tem vários exemplos disso, mas não teve a coragem nem a lealdade de considerar isso na intervenção que fez. O Governo, em relação à RTP, apresentou uma proposta que consta do seu manifesto eleitoral e que é da constituição de uma empresa pública. Todos aqueles aspectos que a senhora deputada referiu aqui, esqueceu-se de referir também que nesta proposta consta que os responsáveis desta empresa seriam nomeados por este Parlamento por maioria de 2/3. É isso desrespeito a este Parlamento? Não é. Mas eu não acredito, eu já não acredito que a senhora se tenha esquecido disso. O que se passa é que a senhora lembrou-se, mas convinha-lhe não referir esta parte. Relativamente à questão da RTP e da RTP, o Governo está a fazer aquilo que disse aos açorianos que ia fazer. E nunca, sobre esta matéria, ou sobre outras matérias, solicitado por este Parlamento, pode levar mais tempo ou pode levar menos tempo, mas nunca este Governo que se senta aqui, Esta maioria que aqui está disse: nós não respondemos. Nós achamos que o Parlamento não tem a obrigação de saber isso. Eu, pelo meu trajeto e pelo meu percurso político, sei muito bem aquilo que é a relação entre um governo e um Parlamento. Não preciso que a senhora deputada venha a esta tribuna dar lições de maternalismo político em relação a este governo ou a esta Assembleia. E, portanto, em relação ao cumprimento daquela que é a proposta apresentada aos açorianos e que este governo está a cumprir, quando houver alguma evolução sobre esse assunto, cá estaremos. Estão a decorrer contactos? Estão. Cá estaremos. Cá estaremos para informar. Agora, o governo não é, no nosso sistema político, o moço de recados, nem da senhora deputada Zoraida Soares, nem de qualquer outro partido. O governo é responsável politicamente por esta Assembleia. E essa responsabilidade política, antes sequer da senhora pensar que ela deve ser assumida, este governo está aqui para cumpri-la e para responder perante este Parlamento. Relativamente à privatização da ERA, eu tive declarações antes da campanha eleitoral. E já depois da campanha eleitoral, a senhora deputada Zoraida Soares levantou este assunto aqui neste Parlamento. Qual foi a resposta que eu lhe dei? Qual foi a resposta que eu lhe dei, senhora deputada? É uma resposta que demonstra desprezo por este Parlamento. Se e quando o Governo entender de maneira diferente, o Governo aqui estará para informar a Câmara, para informar o Parlamento das razões que podem levar a uma decisão ou que podem levar a outra. Isso é desrespeito por este Parlamento. Senhora deputada Zoraida Soares, base das lajes, a senhora acha que é desrespeito pelos partidos políticos? A senhora acha que aquilo que tem sido a postura do Presidente do Governo é desrespeito pelos partidos políticos? Ó senhora deputada, custa-me muito dizer isso, mas a senhora, com demasiada leviandade e ligeireza, usa expressões para com o Governo que não se coadunam com aquilo que eu acho, mas é só a minha opinião, naturalmente, a senhora entenderá de maneira diferente, com aquilo que é o comportamento do Governo, com aquilo que é o comportamento da maioria para com esta Câmara. A senhora não tem razão, nem teve razão naquilo que disse daquela tribuna. A senhora sabe que não teve e que não tem razão em relação ao comportamento deste Governo e desta maioria. Mas a senhora não se coibiu de dirigir acusações ao Governo, ao serviço não sei de que agenda, nem sei de que interesses, de tentar transmitir uma ideia completamente diferente. A senhora sabe, porque eu tenho falado consigo, diretamente, aquilo que é o esforço que tem sido feito para manter, e não é só a senhora, é qualquer um dos grupos parlamentares aqui, dos partidos políticos, a par daquilo que vai acontecendo em alguns em assuntos importantes para a nossa região. Essa acusação é despropositada, essa acusação é injusta, essa acusação não é digna de ser dirigida nem a este Governo, nem a esta Assembleia. E, portanto, senhora deputada Zoraida Soares, a senhora pode dirigir as invectivas que quiser ao Governo. Está no seu inteiro direito. Mas é necessário desmascarar que o faz, sabendo que não é verdade. A senhora deputada tem um conjunto de instrumentos à sua disposição para, conforme outros partidos já utilizaram nesta Câmara, para solicitar informações ao Governo, para requerer debates de urgência, para requerer interpelações, para requerer tudo e mais alguma coisa. Ou a senhora não sabe que tem à disposição esses instrumentos no regimento desta Assembleia? Sabe. Mas eu não tenho culpa se a senhora tem a preguiça de usar esses instrumentos regimentais. E, portanto, em relação a esta questão, não é a sua intervenção, senhora deputada Zoraida Soares, que vai fazer o Governo desviar-se daquilo que é, não é apenas uma obrigação, senhora deputada. é uma convicção. O Governo vai manter informados. O Governo vai manter informados os partidos políticos que estão representados nesta Câmara, seja no fórum institucional desta Assembleia, seja individualmente. Vai continuar a fazê-los. Vai continuar a fazê-lo. Vai continuar a informar sempre e quando tiver os instrumentos para isso. Reconhecendo, como o faço em relação ao Sr. Deputado Paulo Estevão, que o requerimento que o Sr. apresentou terminou o seu prazo no dia 13 de abril e não está ainda respondido. Tem razão. Não está respondido. Mas vai ser respondido. Agora, e outros que possam estar atrasados serão respondidos. Agora, não se queira é dar a ideia de que este Governo e esta maioria desrespeitam este Parlamento. Porque, Sra. Deputada Zoraida Soares, a senhora ainda nem sonhava em chegar a esta Assembleia, já este Partido Socialista respeitava a Assembleia mais do que aquilo que a senhora fez com a sua intervenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, tenho a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares para encerrar o debate.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Bom, algumas conclusões sobre as diversas intervenções suscitadas pela declaração política do Bloco de Esquerda. A primeira só pode ser esta: doeu. E a prova de que doeu, e a prova de que doeu, e a prova de que doeu, e de que é verdade cada afirmação de que eu fiz daquela tribuna, é que, Sr. Presidente do Governo Regional, todos os argumentos que eu utilizei naquela tribuna foram de cariz político. Não recorri a nenhum momento ao ataque pessoal e ao juízo de valor pessoal. Coisa que V. Excelência sentiu na necessidade de fazer para defender o indefensável. E, portanto, isso é a prova de que doeu e de que o Bloco de Esquerda teve razão naquilo que disse daquela tribuna. E depois, relativamente à EDA e a outros assuntos que o Sr. Presidente trouxe à colação, falaremos noutra oportunidade, provavelmente amanhã. Mas agora estamos a falar da RTP Açores, Sr. Presidente, do Governo Regional. Ah, estamos. E é sobre a RTP, que foram as perguntas diretas que eu coloquei ao Governo Regional, que nós queremos continuar a falar. Mas antes disso, vamos aos diferentes comentários. Má-fé e deslealdade. Má-fé e deslealdade é esconder desta casa todas as situações que eu referi daquela tribuna e ninguém desmentiu uma única delas. Incluindo o grupo de trabalho que está neste momento a trabalhar, presumimos nós, desde fevereiro, com dois representantes da Assembleia, do Governo Regional e três representantes da administração da RTP, sem que ninguém saiba o que é que está a acontecer. São dezenas de trabalhadores que neste momento têm o seu posto de trabalho em causa. É inclusive uma delegação como a da Horta que está em riscos de ficar sem ninguém que garanta, por exemplo, a transmissão deste plenário lá para fora. São situações em que por 13 horas de pagamento de uma hora extraordinária não se faz um programa de rádio transmitido da Ilha Terceira. Isto são situações absolutamente inadmissíveis que passam por baixo dos nossos olhos e sobre as quais o Governo Regional não trouxe a esta casa nenhuma palavra. Sr. Presidente, é preciso fazer requerimentos? A preguiça do Bloco de Esquerda está bem provada no facto de ser, neste momento, dentro desta casa, o partido que tem mais iniciativas legislativas para virem a plenário. E quanto a requerimentos e perguntas, depois de esperarmos meses para a resposta de alguns, continuamos sentados à espera. E, Sr. Presidente, dentro da lealdade e dentro do estatuto, do espírito do estatuto político-administrativo que o senhor me acusou de não conhecer, eu não creio que seja boa prática o Parlamento e cada deputado e representante de cada açoriano e açoriana ter que escrever ao Governo a pedir informações sobre situações que deve ser o Governo o primeiro a dá-las e a divulgá-las e a distribuí-las. Não somos nós que temos que estar sempre a pedir, porque a função deste Parlamento é fiscalizar o Governo, não é o contrário. Não é o Governo que tem que fiscalizar o trabalho deste Parlamento. Mas,
Continuando, a estranheza por eu ter referido a região autónoma da Madeira, ó, senhoras e senhores deputados, todos nós sabemos que a expressão déficit democrático foi inventada no nosso país por conta dos desmandos da região autónoma da Madeira. Mas agora, o que é estranho é que uma região que suscitou a invenção deste conceito, que é déficit democrático, tenha no grupo de trabalho que trata do futuro de um instrumento autonómico tão fundamental como o Centro Regional da Rádio e da Televisão Pública, um representante da Assembleia Legislativa, que acompanha os trabalhos, que tem opinião, que traz informações, que representa o povo açoriano, coisa que o grupo de trabalho instituído nesta região não tem. Depois, relativamente aos debates requentados, é verdade que o Partido Socialista trouxe a esta casa uma interpelação sobre o memorando. Mas, senhoras e senhores deputados, quem é que é ingênuo nesta casa? Trouxe a interpelação depois do memorando estar assinado. Isso é que é desrespeitar esta casa. É dar a ilusão de que está a ter uma grande abertura e um grande comportamento democrático quando o facto já está consumado. E os senhores trazem a esta casa o que está decidido para nós nos pronunciarmos sobre aquilo que já está decidido. Portanto, não vale a pena trocar as voltas, porque cada deputado e cada deputada desta casa atreve mesmo a dizer, se calhar alguns do partido maioritário reconhecem dentro da sua boa fé e da sua honestidade intelectual que aquilo que eu estou a dizer é rigorosamente verdade. E para finalizar, como saímos deste debate, pois é, como saímos deste debate exatamente como entramos, relativamente ao grupo de trabalho, às conclusões e às decisões que estão a ser tomadas neste momento, à revelia desta casa e à revelia dos açorianos e açorianas, o Bloco de Esquerda irá propor a audição em sede de Comissão de Ambiente e Trabalho a vinda, a auscultação e a disponibilidade para nos responder às perguntas que esta casa seguramente tem para fazer ao Dr. Alberto Ponte e ao Dr. André Bradford. Fica o ónus na maioria parlamentar de chumbar essa audição, mostrando de que lado é que está a transparência, de que lado é que está a má-fé, de que lado é que está a deslealdade e provando, afinal, que a governamentalização desta casa está a ser feita com paninhos de lã e sobre a capa de uma democracia que não existe. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 5 para o meio-dia.